E hoje nós vamos falar a respeito do mercado de trabalho dentro dos MEIs, né? Dos micro e pequenos empreendedores aqui. Um caso muito recente que a gente teve aqui noticiado foi a autorização dos motoristas de Uber. Podem se tornar MEI. Vamos explicar primeiro o que é o micro e pequeno, como que é se tornar um MEI, professor?
Olha, o microempreendedor individual, ele nasceu, né, o governo federal implantou essa lei para atender aqueles empreendedores que trabalhavam na informalidade. Então, o objetivo é dar a esses trabalhadores um caráter de formalidade. Então, são aqueles, né, a definição do MEI são trabalhadores que faturam até R$ 81 mil ao ano, que dá uma média de R$ 6.750 ao mês. Podem ter até um empregado, tá? E eles podem manter o negócio deles em dia tranquilamente, desde que não seja um funcionário público na ativa. Então, tem algumas regras, mas de forma muito simples, que eles tenham esse faturamento no máximo ao ano.
E o senhor que trabalha, né? O senhor que também já foi consultor do Sebrae, que momento que eles chegam a procurar e quando eles estão precisando do que eles chegam a procurar para se tornar um MEI?
Olha, Letícia, a vantagem, existem muitas vantagens em ser microempreendedor individual, principalmente sair da informalidade. Então, muitos, quando encontram alguma dificuldade, uma das facilidades que a microempreendedor individual possibilita é ter acesso a coberturas previdenciárias. Então é muito comum quando encontram uma dificuldade e não tem uma cobertura, exemplo, mulheres que são empreendedoras, quando engravidam, elas ficam sem a cobertura. Então, sendo MEI e estando em dia com as contribuições, é mais uma facilidade que elas buscam. Alguns buscam a formalização, por exemplo, quando precisam emitir uma nota fiscal de um serviço ou não podem exercer uma atividade por não emitir nota fiscal. Então, ou seja, a informalidade, uma hora ele encontra ela de frente. Então, normalmente eles procuram quando a informalidade gera uma dificuldade.
Nós tivemos um crescimento no número de desempregados no país, né? Muito pela crise. Como é que o senhor viu, a partir desse momento, quando os números começaram a disparar do desemprego, teve um crescimento do número de registros de MEIs, ou seja, de pessoas que estão empreendendo, estão montando outros negócios para elas, mas é isso que o senhor falou, não querem ficar na informalidade?
Sim, houve um crescimento, foi exponencial nos últimos anos. Então, na medida em que esse desemprego nós vemos hoje que alcança números preocupantes, o crescimento das atividades de empreendedoras também cresceram. Só que necessariamente não cresceu o número de formalizações, porque muito ainda está arraigado na cultura o fazejamento. Ele parte para fazer alguma coisa, para buscar uma alternativa de ganho, para se manter ativo na economia, para sustentar a família, mas muitos ainda caem, né, de fazer as coisas sem formalização. Então, por isso que o Sebrae tem essa incumbência, que é preparar esses empreendedores para que, ao entrarem no mercado, ou buscar uma opção, eles possam ir de uma forma mais madura, mais planejada, para não acontecer depois de alguns meses o negócio vir a falir, né? Às vezes, é uma coisa muito comum, você falando sobre trabalhabilidade, quando o empreendedor, muitas vezes, começa um negócio, ele começa um sonho.
Sim.
E às vezes ele coloca ali todas as economias, todos os esforços dele. Se aquele sonho fracassar, pode ser que venha muita coisa à tona. Então, cresceu sim.
Eu queria aproveitar para perguntar para o professor Denilton Cunha a respeito justamente sobre isso, né? Sobre essa relação com o desemprego e o aumento do empreendedorismo. Eu vejo muito debate na internet, até mesmo em alguns eventos sobre o mercado de trabalho, nessa questão dos pontos positivos de ter crescido o empreendedorismo, mas também como isso evidencia também uma precariedade nas relações de trabalho, o crescimento do desemprego nos últimos anos. E que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Isso mostra também uma capacidade de crescimento do empreendedorismo, mas também, por outro lado, evidencia que, como o senhor já disse, está faltando emprego, muita gente precisa se virar. Tem essas duas faces, realmente, né?
Tem, sim, tem, porque a gente costuma definir isso como um redesenho. É um redesenho do próprio mercado de trabalho. Na medida que nós vemos a tecnologia avançando, os processos sendo cada vez mecanizados, a tendência é que haja realmente essa menor necessidade das pessoas no processo. Então, essas buscas, principalmente os empreendedores, eles partem muito para a busca de serviços, que nós chamamos de serviço agregado à cadeia, muito voltado para a tecnologia. Então, é um caminho meio que sem volta. Então, o que nós vemos muito é isso. Na medida em que crescem cresce um acesso tecnológico, muitos perdem o emprego e partem para esse cenário, então acaba sendo uma causa e efeito, literalmente, no mercado.
A gente está conversando com o professor Denilton Cunha, ele que é também coach de carreira, consultor empresarial e analista comportamental, já foi também analista do SEBRAE, do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. O senhor estava falando, para se tornar o MEI, ele precisa ter um faturamento anual de R$81 mil, né? Acredito que nós temos boa parcela dessas pessoas que hoje estão se redesenhando no mercado, que não chega a ter uns R$6 mil, vamos dizer assim, R$6 mil e pouco de renda por mês. Para essas pessoas que estão na informalidade, né, professor? Tem algum outro mecanismo para se tornar formal?
Só esclarecendo, Letícia, é que ela pode aferir até R$81 mil ao ano.
Ah,
no
sim.
máximo. Então, a partir de qualquer rendimento que ela tiver, ela pode... Então, o que é só para a questão de definição é que ela tenha até R$ 6.750 por mês. Acima disso, ela entra na categoria de microempresa. Então, mas todos os empreendedores que têm abaixo de R$ 6.750 por mês, então eles podem se formalizarem como microempreendedor individual, terem as vantagens de acesso ao sistema, terem formalização, terem casos de emissão de nota fiscal, acesso à emissão de nota fiscal, então a coberturas previdenciárias. Então, todos aqueles empreendedores que têm uma atividade formal a partir de qualquer rendimento, na medida em que formalizam, eles têm acesso a todo esse aparato que o governo disponibiliza para essa figura, que é o microempreendedor individual.
E o recolhimento anual do imposto, ele varia de acordo com a renda apresentada, então?
Para simplificar, quando o governo criou, em 2008, a figura do MEI, houve uma preocupação da simplificação de impostos. Então, como sabe que as empresas no Brasil, elas têm uma carga tributária não só alta em valor, mas também complexa em tipos, o governo criou uma facilidade. Então, o microempreendedor individual, ele paga um boleto por mês, né? Um vencimento a cada dia 20, e nesse boleto vem todos os impostos ali, que são três impostos, da esfera federal, municipal e estadual. Então, a taxa para quem trabalha com serviços é no máximo R$55 por mês. Gira em torno de R$55 por mês, que é o único imposto que o MEI paga, que dá acesso a toda a cobertura previdenciária. Esse imposto é recolhido uma vez ao mês e é oferido no decorrer do ano.
Então vamos lá os caminhos. Olha, os ouvintes também podem participar. Se tiver alguma dúvida aqui, mandando sua pergunta, seu questionamento, para o nosso número 992584808. Sua mensagem que pode vir através de texto ou de áudio para o nosso canal direto de comunicação. Professor Denilton Cunha, que está aqui com a gente. Professor, vamos fazer então passo a passo? Hoje, quem está nos ouvindo, né? A gente tem muito motorista de Uber. Sim. De muitas pessoas que estão empreendendo, né? Fazendo aquilo que gosta, muitas vezes, como o senhor falou, do que gosta fazendo hoje a sua profissão. Por quê? Porque saíram do mercado de trabalho de carteira assinada. Hoje, para você, eu quero me tornar um MEI, Letícia. Eu tenho um pequeno negócio, eu estou fazendo da minha profissão agora, a minha tática, o que eu sei fazer, eu estou virando safe, estou tornando a minha profissão agora. Quem eu devo procurar para me tornar o MEI? O que eu preciso apresentar?
Primeiro passo, o SEBRAE é o canal do governo, né, para dar todo o suporte ao microempreendedor individual no Brasil. Então, o primeiro passo que nós indicamos é procure o SEBRAE, que o SEBRAE tem uma palestra que acontece, uma palestra informativa, todas as quartas-feiras. Numa quarta-feira acontece de manhã e na quarta-feira seguinte à tarde. Essa palestra, ela é um pré-requisito, tá, que nós sempre recomendamos, porque ela vai trazer muitos informativos para o empreendedor individual, que ele precisa ter antes de se formalizar. Tendo feito essa palestra, ele pode fazer inscrição no 0800 do SEBRAE, que é o 0800 570 0800. Tendo essas informações, ele pode partir para a formalização, tá? Os documentos são documentos simples: CPF, identidade, carnê de IPTU, caso tenha declaração do imposto, da última declaração do imposto de renda, caso tenha sido declarado. Então, os documentos são esses, que é para formalização.
E o processo, ele é rápido ou demorado?
É muito rápido, é rápido e gratuito. A Letícia, é bom que eu tenha a oportunidade de dizer que é rápido e gratuito. Então, não há custo para a formalização. é rápido. Ele indo na palestra do Sebrae, nas quartas-feiras, se quando ele liga para fazer a inscrição, o atendente já informa quais são os documentos, reforça com ele. E ao sair da palestra, se ele quiser fazer a formalização, os próprios analistas do Sebrae já fazem tudo isso lá. Então, ele já sai de lá com o número do CNPJ, podendo operar no mercado.
É, destaco aqui mais uma vez a importância, principalmente para se você se tornar um trabalhador formal. É, justamente, né, precisou de uma previdência, supomos assim, um acidente, uma gestante entrou, ou seja, você não vai conseguir continuar naquele trabalho, mas você vai conseguir dar entrada no seu benefício, como se você
sair da informalidade.
Isso aí, temos a participação aqui dos nossos ouvintes, professor, acompanhar.
Muitos ouvintes aqui trazendo dúvidas com a gente, vamos ouvir aqui a pergunta do William para o senhor, professor.
Bom dia, Band News. Aqui é o William. Eu tenho uma pergunta a respeito do MEI. Eu já fui MEI. E o que que acontece? Em um determinado momento, eu tive que voltar a trabalhar empregado. A partir de então, eu fiquei sem pagar alguns meses, mas depois dei baixa. Eu quero saber se no futuro eu vou ter que acertar alguma coisa. Obrigado, Band News. Em 20 minutos, tudo pode mudar.
Bom, William, bom dia. Bom, se ficaram débitos, tá, eles ficam no seu CPF. Isso vai para dívida ativa. Então, se ficaram débitos, eles estão lá. Então, o que a gente recomenda? Procura a Receita Federal, tá? Busca esses débitos que ficaram, são passíveis de renegociação, você parcela, porque se ficou sem pagar, os débitos estão lá. Então, procura a Receita. Se você encerrou o seu CNPJ, ou seja, se você parou de operar, então os débitos foram até a data que foram encerrados. Mas se ficaram sem pagar, os débitos estão ativos.
Estão ativos. No caso dele, que entrou agora, ele está trabalhando de carteira assinada. Possivelmente está numa empresa, assinou a carteira. Como é que fica a condição dele enquanto MEI? Ele pode se manter enquanto MEI também?
Pode. Uma facilidade que tem é essa. Mesmo os trabalhadores que são de carteira assinada, eles podem ter um registro como MEI.
Ou seja, ele pode voltar a ter o negócio dele, na hora que ele continuar, tem um tempinho para respirar e voltar a movimentar o negócio dele ali.
É muito comum pessoas que têm uma atividade, né, com carteira assinada, mas desenvolvem outra atividade em paralelo. Elas fazem o registro como MEI, então são duas vertentes separadas. Você pode continuar assim.
É justamente o que a nossa ouvinte, a Zilmar, ela está perguntando se artesão pode ser MEI e se ela pode abrir o MEI mesmo tendo um emprego formal. É o que o senhor já respondeu, né?
Sim, pode.
E se enquadra a categoria dela, né? Artesã se enquadra.
Se enquadra, sim.
Tem mais ouvinte aqui tirando dúvida. Professor, vamos agora com o Haroldo.
Bom dia, Band News FM. Meu nome é Haroldo. Eu tenho uma dúvida a respeito do MEI. Eu quero saber qual é a idade mínima para que se abra uma empresa no MEI.
Haroldo, a idade mínima é a partir dos 18 anos.
Maior de idade, basta isso, né?
Sendo maior de idade,
né? Sendo maior de idade, já pode se formalizar.
Tem uma média, mais ou menos, de idade que tem mais pessoas empreendendo? Mais ali entre os 40, 30 anos, por aí?
A gente tem um contingente maior dos 25 aos 40. Dos 25 aos 40 anos é onde se concentra a maioria dos empreendedores.
Agora uma dúvida, até por curiosidade, professor.
Pois não.
Quando eles chegam lá, geralmente são pessoas o quê? Que estão abrindo aqui, estão realizando um sonho, abrindo o seu próprio negócio, ou são pessoas que estão indo pela necessidade mesmo porque ficaram desempregadas?
Bom, Letícia, pergunta bem interessante. Historicamente, no Brasil, nós tínhamos o empreendedorismo por necessidade. As pessoas que precisavam trabalhar, precisavam de um ganho e partiam, né, para o mercado. Só que nos últimos anos, nós percebemos o crescimento do empreendedorismo por oportunidade. Então as pessoas que veem oportunidade de mercado, têm lá o seu trabalho, têm a sua atividade corriqueira, mas elas veem a oportunidade de ganhar em outra área. Então esse empreendedorismo muitas vezes tem mais chance de dar certo, porque ele planeja antes, leva em conta todos os riscos. Então, assim, é quase que meio a meio, claro, né, como perguntou. Na medida em que cresceu o desemprego, nós vimos crescer também a por necessidade. Mas nesse novo movimento geral, nós vimos as pessoas procurarem por oportunidade.
Certo. As pessoas que já recebem algum benefício do governo, seja aposentado, pensionista...
Isso, tem muita gente perguntando isso.
Ah, é? Ele pode se tornar MEI?
Pode.
Um aposentado, ou seja, ele pode se tornar MEI?
Depende do tipo de aposentadoria. Se ele é aposentado por tempo de serviço... Ok, então ele vai continuar porque é um direito adquirido, mas se for uma aposentadoria por invalidez, ela perde o benefício.
Então fica, tem que tomar até cuidado com isso,
exatamente,
né?
Exatamente, então tem que tomar muito cuidado. Por isso que nós sempre recomendamos que quando as pessoas forem formalizar, se informarem. Uhum. Assim, porque se elas se formalizar sendo aposentado por invalidez, obviamente... Né, que deixou de ser inválido, então ela perde o benefício.
Que teoricamente ela está propícia a trabalhar,
ativa,
né?
Ativa no mercado. Uma outra questão é que trabalhadores, né, a pergunta que você fez, aqueles que estão empregados, que fazem o registro do MEI, desenvolvem uma atividade, caso sejam demitidos, não tem direito ao seguro-desemprego. Então, um trabalhador trabalhador que trabalha na empresa privada, e se ele é demitido, se ele for formalizado, não tem direito ao seguro-desemprego.
Mais um ouvinte aqui também, perguntando. Tem muito ouvinte participando com a gente, professor. Vamos com o Milton agora, que é um empreendedor.
Bom dia a todos os ouvintes da Band News, aqui é Milton. Eu gostaria de saber aí a questão aí do MEI. Eu como trabalho de carteira assinada, já tenho 14 anos, trabalho com carteira assinada. Só que tem há cerca de 5 a 6 meses, que eu comecei um empreendimento na área de lanchonete. Só que eu gostaria de saber como é que eu posso fazer, se eu não consigo fazer esse MEI, ou se eu posso colocar minha esposa para estar fazendo isso e não atingiria nada da minha parte por estar sendo trabalhar como carteira assinada.
Bom, Milton, você pode formalizar ou formalizar a sua esposa. É a escolha. Então, tanto não faz diferença, né?
Num fator como esse, desculpa, professor, o senhor acabou de falar, se ele for demitido...
É, exatamente.
Ele perde o seguro-desemprego, né?
Na formalização em si, tanto faz formalizar você e a sua esposa. Mas aí eu vou reforçar. Então, caso se você for formalizar no teu nome, você tem que perder o seguro-desemprego.
Tem muita gente perguntando sobre isso, justamente sobre seguro-desemprego aqui. São vários que estão perguntando, olhando. Tem aqui o Luiz, vou até colocar o áudio dele, que ele tem uma dúvida. Aí o senhor poderia até explicar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá.
Bom dia, Letícia. Aqui é o Luiz da Serra. Pergunta aí pro consultor se é verdade que o MEI, trabalha como MEI, recolhe, e aí arranja um emprego formal, igual o nosso amigo que falou agora há pouco. Se ele for mandado embora desse emprego formal, ele teria acesso ao seguro-desemprego, por exemplo. Como o MEI, ele não receberia? Porque a Receita vai entender que ele tem uma renda, né? E então não tem direito ao seguro-desemprego? Confirma para nós isso? Um abraço, bom dia para todo mundo.
Vamos explicar isso novamente direitinho, porque é uma dúvida, por isso que o professor falou, antes de se tornar, se informe, né? Porque vai, olha, que acontece uma situação dessa.
Não, perfeito, Luiz. Você está correto, tá? Então, na vez que o empreendedor se formaliza, quando ele é demitido, isso automaticamente vai para a base da Receita Federal, porque ele se formaliza por meio do registro, fica no CPF. Então, quando ele é demitido, ele não tem direito a resgatar o seguro-desemprego. Então, é o único benefício que o trabalhador, ao ser demitido, ele perde. Então, por quê? Né? Voltando, porque o seguro-desemprego é um benefício pago a um trabalhador por um período de desemprego, um período de sem renda, e o sistema entende que se ele está formalizado, ele tem uma renda. Então, se ele tem uma renda, não precisa desse benefício.
Tem mais ouvintes aqui com dúvida, professor. Essa questão de ter a carteira assinada e ter o MEI ao mesmo tempo gera muita dúvida, né? Que o Marcelo levantou uma questão interessante.
Olá, bom dia. Meu nome é Marcelo, falo de Vitória. Eu entendi com relação à possibilidade de quem tem carteira assinada pode registrar MEI, ok? Para o empregador da carteira assinada, ele pode mandar o funcionário embora por justa causa?
Não, Marcelo, tá? Esse não é o motivo passível de demissão por justa causa. Então, o sistema entende que uma atividade como MEI, tá, ela é um projeto pessoal, ou seja, faz parte da vida do empreendedor. Então, agora, não tem essa motivação.
Tem empresas que têm na sua política interna, no seu regimento interno, uma política ali de dedicação exclusiva, de que o funcionário não pode exercer alguma atividade particular, mas isso não está previsto nas leis trabalhistas, mas é uma questão interna. Isso pode prejudicar, então, o funcionário, nesse caso?
Pode, porque cada organização tem o seu modelo de, o modelo de gestão. Então, assim como, né, pegando, fazendo uma analogia aí, tem empresas que não permitem que seus funcionários vão trabalhar de moto. Eu corretandi recentemente uma empresa em que ela tem no seu código interno uma proibição de que os funcionários... Por quê? Porque ela entende que isso pode dar um prejuízo, acidente. Então, ou seja, é uma decisão interna da empresa. Sim. Então, e é a mesma coisa isso. Se a empresa tiver essa decisão, cabe ao funcionário tomar a ciência dela e fazer as suas próprias decisões. Mas agora, isso não cabe.
É interessante o senhor, como coach de carreira, também orientar, porque a pessoa também, com certeza, não é indicado você ter carteira assinada e abrir um MEI da mesma atividade que você desempenha. Às vezes você presta uma concorrência à sua empresa. É interessante orientar isso também, né?
Sim, sim. Até porque é regra interna de empresa. Então, se eu trabalho com uma atividade e registro o MEI de forma para eu fazer uma atividade em paralelo, a não ser que isso seja acordado com a empresa, que eu faço como uma prestação de serviço em horários alternativos, tudo, mas até porque cabe, como eu disse, se isso estiver no desenho organizacional da empresa, nas leis da empresa.
Olha, tem muito ouvinte participando com a gente, pode seguir mais um pouquinho, Letícia?
Vamos lá, a gente está conversando novamente, vou apresentar ele aqui, o professor Denilton Cunha, ele que é coach de carreira, consultor empresarial, analista comportamental, está falando para a gente aqui a respeito do microempreendedor individual, o chamado MEI, o professor também que já foi consultor do Sebrae, está aqui para tirar todas essas dúvidas, trazer essas pessoas para a formalidade, né, professor?
Olha só, o nosso ouvinte, o Marcos, acredito que ele trabalha com bifes, ele está falando que tem MEI, mas só emitindo nota fiscal de serviços na prefeitura. Porém, ele tem que fazer transações com vendas também de mercadorias. A área de atendimento é buffet e tem demanda que os clientes querem comprar itens, como salgados, refrigerantes, enfim. E ele está cadastrado, pelo que eu entendi aqui, na prefeitura para emitir nota fiscal de serviço. Uhum. E aí ele está fazendo agora também essa transação de mercadoria. Tem uma diferença?
Bom, tem que, como eu disse no início, o microempreendedor individual, o MEI, ele paga três tipos de impostos: o federal, o estadual e o municipal. Uhum. O federal é o INSS, que equivale a 5% do salário mínimo. O estadual é o ICMS, que é uma taxa única de R$1. E o ISS, que é o imposto municipal, que é de R$5. Então, se o empreendedor, se ele trabalha com serviço, ele paga as três taxas. Agora, se ele estiver, né, dentro das suas atividades, o comércio de produtos, é interessante também, uma informação é que quando o empreendedor se formaliza, ele pode ter lá no seu, na sua lista de atividades permitidas, uma atividade principal e até 15 atividades paralelas ou secundárias. Então, ele pode ter uma atividade principal e outras. O que eu recomendo? É que, desde que no seu registro tenha prestação de serviços e venda de produtos. Então, se eu estou formalizado como venda de produtos, eu não posso fazer prestação de serviços e nem vice-versa.
Mas você pode registrar como prestador e como venda?
Pode, exatamente. Então, posso me registrar, às vezes, como é o caso dele, uma atividade principal como prestador de serviço e uma secundária como venda de produtos.
E tem como ele mudar? Suponhamos, se ele já for registrado em alguma delas somente, ele tem como mudar, modificar para acrescentar mais uma?
Tem como mudar para acrescentar, para retirar. Então, é simples. O governo criou, nós temos o portaldoempreendedor.gov.br. Repetindo, portaldoempreendedor.gov.br. É o canal oficial do governo federal e da Receita para atendimento ao público exclusivo ao MEI. Então, lá pode observar todas as informações, fazer mudança de endereço, mudança de atividades, tudo através desse portal.
Tá certo. Vamos com mais uma dúvida aqui agora do nosso ouvinte, Paulo.
Que é Paulo de Vila Velha. Eu queria fazer uma pergunta. Se eu não paguei o MEI durante algum tempo, eu tenho como acertar isso? Ou conseguir alguma isenção ou um parcelamento para acertar? Obrigado.
Bom dia, Paulo. Tem sim. É só procurar a Receita Federal, tá? Que na Receita Federal você consegue lá verificar quais foram os meses, qual o valor e parcelar esse débito. Tá? E aí você tem a opção, se você quiser continuar com o registro ativo ou encerrar o registro. Uhum. Mas você pode parcelar sim os seus débitos.
No caso, assim, vamos pegar como exemplo o nosso ouvinte. Se ele está com as parcelas atrasadas do recolhimento do imposto, ele pode continuar atuando?
Bom, o movimento, do registro, a Receita Federal faz anualmente. Então ela fecha todo o movimento anualmente. Tanto é que, uma outra informação é que o empreendedor individual, ele faz a sua declaração anual do Simples Nacional, todos os anos do mês de janeiro a março. Então ele pode procurar através do portal do empreendedor.gov.br ou através do Sebrae, ele pode fazer essa declaração. Agora, o problema de se ficar inadimplente é que se ele precisar de uns benefícios, ele não tem. Se ele precisar recorrer a um benefício, esse benefício é cortado se tiver inadimplente.
É, vou separar aqui algumas últimas participações que a gente tem que encerrar a nossa entrevista. É interessante como vão surgindo dúvida dentro da dúvida, né? O Paulo Fernando aqui tem um questionamento interessante.
Tícia, bom dia. Gostaria de saber do professor se eu abrir um MEI, eu sou empregado com carteira assinada, e eu não a movimentei, não paguei as taxas, caso eu queira cancelar, encerrar as atividades dessa empresa, mesmo assim, futuramente eu seja demitido, eu perco o meu seguro-desemprego? Muito obrigado, um bom dia a todos.
Bem, Paulo, se você fez o registro e permaneceu por alguns meses em aberto, os vencimentos foram acumulando. Então, ele permanece, como eu disse, no seu CPF, na dívida ativa. Se você for lá e encerrar, quando é que o trabalhador pede o seguro-desemprego? É que no ato da demissão, se ele estiver ativo com o seu registro. Mas se você for encerrar o seu registro e der baixa e acertar os seus débitos, se ficaram débitos a receita parcela, então se você for demitido depois, mas se o seu registro estiver baixado, isso não impacta no recebimento do seguro-desemprego.
A gente tem muito motorista de aplicativo aqui, o Carlos Felipe está falando que ele é motorista de Uber aos finais de semana. Uhum. De segunda a sexta ele trabalha como motoboy de carteira assinada. Quer saber se mesmo fazendo essa atividade só no final de semana tem como ele se cadastrar no MEI por conta das vantagens. E o Thiago, que também é motorista de aplicativo, ele está querendo saber se agora é obrigado o motorista de aplicativo ter o MEI. Uhum.
Bem, os motoristas de aplicativo, eles entraram nessa última alteração de uma portaria publicada agora neste mês de agosto. Então, assim, mesmo aquele que exerce atividade durante a semana pode se formalizar e prestar atividade só no final de semana. E não é obrigado. A vantagem, essa demanda surgiu do próprio mercado como uma maneira de formalizar e dar segurança aos motoristas de aplicativo.
Principalmente se tratando de motorista. Se você bate com o seu carro, né, tem uma. Se compromete literalmente a sua saúde, não tem como dirigir, você vai ter o benefício.
Sim, uma segurança.
Por parte do governo federal de receber o auxílio. Pela sua enfermidade, no caso. Esses são aí, eu gostaria que o senhor destacasse novamente, professor, a gente está falando a respeito de uma formalização, o método para a pessoa sair da informalidade, se tornar formal. Há uma taxa a ser paga? Há, né? Todo um imposto. Mas ela também tem um lado benéfico, que eu gostaria que o senhor destacasse para a gente novamente, né? Porque que as pessoas precisam estar atentas também a pensar por um outro lado, né? Para não ficar numa situação como motorista de aplicativo, olha lá, que ele bate o carro, se machuca, não tem condições de voltar ao trabalho, ele está parado. Ele não vai ter renda para receber nenhuma, né?
Uhum. A vantagem, se formalizando, é se precisar acionar o benefício, a renda base é um salário mínimo. Então, se ele é formalizado, aconteceu um sinistro qualquer, ele pode solicitar esse benefício e passar a receber enquanto estiver sem trabalhar. Tem outras vantagens, a emissão de notas fiscal, outras vantagens tais como ele passa a ter o CNPJ para quem trabalha, não exatamente do motorista, mas para quem é formalizado, ele pode comprar produto, tem acesso a produtos bancários. É uma vantagem quem precisa. Alguns bancos têm linhas de crédito com taxas especiais para o microempreendedor. Então, tem muitas vantagens.
A ser contratado por uma empresa, porque uma empresa só contrata se você apresentar uma nota fiscal daquele serviço, né?
Tem um caso de uma empreendedora que atendi recentemente, em que ela trabalha com salgados e ela, muitas empresas tinham demanda pelos salgados dela, mas ela não tinha como fornecer porque não emitia nota fiscal. Quando formalizou, passou a ter esse benefício, ela abriu um campo de trabalho para ela. Então, são muitas, muitas possibilidades abertas. E é bom que nós estamos encerrando. Uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu me dirijo a esse público é a questão de profissionalizar a ação. Então, quando eu me formalizo, eu passo a ser uma empresa, um microempreendedor individual, mas passo a ter CNPJ, a pagar impostos. Então, a necessidade de planejar, de fazer aquela programação de pagamento, se ficou, né, sem pagar o boleto, ir lá, fazer o parcelamento, porque é uma obrigação do empreendedor, mas é uma facilidade, abre muitas facilidades.
Legal, para a gente encerrar, vou pedir para o senhor passar os serviços, né, de como que todo mundo consegue ter acesso a tirar essas dúvidas também, até aproveitar aqui também que o senhor dê dois serviços para a gente, um de orientação e um também da prática, né, de executar, de como abrir o MEI. Aproveitando o gancho aqui da pergunta do nosso ouvinte, Eliomar, ele está falando que ele tem um dinheiro, gostaria de abrir um negócio, mas não tem ideia da área aí, do que ele faz para empreender. Ele pergunta se o Sebrae tem esse serviço de orientação na faixa de valor. Ele não informou o valor que ele tem para investir, mas o Sebrae tem, eu acho que para cada segmento, para cada valor que a pessoa tem disponível, tem a sua orientação. Como é que faz para ter esse acesso ao Sebrae? E depois que o senhor também fale aí sobre o portal do empreendedor, como é que tira o MEI, tudo certinho. Tá.
Bom, Eliomar, para quem precisa investir, é bom que realmente busque orientação. Primeiro passo é, entre em contato com o Sebrae, lá tem um grupo de analistas que fazem toda essa informativa, dão toda a orientação. Então, no 0800 570 0800, liga, marca uma hora com o analista, conversa, busca ter essas informações para não arriscar, né, fazer um investimento no escuro. E para a questão do portal do empreendedor, para se formalizar, liga no Sebrae, ligar para o Sebrae e agendar a palestra. Então, o Sebrae ele tem em Vitória, ele tem outras 10 agências espalhadas no interior do estado. Todas elas disponibilizam essa palestra informativa. Tendo as informações, tendo os documentos em mão, abrir, formalizar o negócio e partir para ter sucesso. No Sebrae, o objetivo do Sebrae exatamente é esse, é ser parceiro dos pequenos negócios. E é muito bom ter parceiro quando vai começar. Porque muitas pessoas procuram, às vezes, depois que já começaram, e quando tem problemas, vão corrigir. E o bom é fazer um planejamento prévio.